NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, economista na Nippur Finance e estamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados e o que teremos pela frente ao longo dos próximos dias. No Brasil, a semana ainda foi marcada pelas repercussões do corte de juros de 0,5% na semana passada, quer dizer, um corte acima do esperado e que trouxe uma visão até um pouco mais positiva aí, no cenário econômico. Então, nessa semana, em particular, a gente teve a publicação da ata da reunião do Banco Central em que foi tomada a decisão de se cortar os juros em 0,5%. A ata é bem interessante para ver o nível de discussão que pautou esse corte de juros. A gente vê o Banco Central ainda com algumas preocupações sobre a questão inflacionária, em particular, alguma resistência na inflação pelo lado de serviços, ela caiu na margem, mas ainda existe um certo risco, e também alguma preocupação a nível de choques globais, mas também destacando um cenário um pouco mais amistoso. A gente viu a inflação caindo a nível de mundo, e isso também envolve um pouco desse efeito coordenado de vários bancos centrais no mundo estarem com juros altos e uma política monetária mais restritiva ao mesmo tempo. Então, essa ação coordenada e essa questão de menos choques pelo lado da oferta favoreceram. Óbvio que existe o risco de choques pelo lado da oferta, sempre existe, na verdade, mas a gente vê, por exemplo, o petróleo subindo um pouco com restrições de oferta pelo lado da OPEP, existe alguma coisa de risco ainda pelo lado de commodities vindo aí da guerra da Rússia com a Ucrânia, mas o fato básico é que o cenário se tornou mais amigável e, olhando para a atividade econômica no Brasil, o Banco Central também destaca um arrefecimento, quer dizer, a gente vê alguns setores já um pouco mais de dificuldade e o próprio mercado de trabalho, embora não tendo apresentado uma piora severa, quer dizer, a taxa de desemprego continua baixa na perspectiva histórica, piorou um pouco quando a gente olha no mês a mês, quer dizer, as aberturas de vagas um pouco mais lentas, então o subsídio básico para que o Banco Central cortasse juros. Segundo ponto da ata, que é interessante destacar, é como foi feita o final da decisão, quer dizer, cenário amigável para corte de juros, que é pelo menos um pouco mais, mas o quanto seria esse corte, se 0,25 ou meio. Então, houve uma certa ruptura nesse sentido, a decisão não foi unânime, 5 membros do comitê votaram a favor do corte de 0,5%, inclusive o presidente Campos Neto, e 4 votaram a favor de um corte de 0,25, e ainda com uma visão um pouco mais conservadora, quer dizer, o Brasil inicia seu ciclo de corte de juros, isso é muito positivo para a economia brasileira, juros a 13,75 são juros absurdamente restritivos, a gente continua no campo restritivo, eu diria, já que os cortes vão ser graduais, quer dizer, os juros permanecem altos, ainda tem um pouco um residual de inflação para combater, mas o fato é que muita coisa já evoluiu, a gente já tem uma visão mais positiva pelo lado do controle inflacionário com a atuação do Banco Central. A ata traz que os próximos cortes devem seguir sendo na casa de 0,5%. Então, isso traz para o mercado uma perspectiva que a gente fecha o ano com a Selic a 11,75, já que temos mais 3 reuniões do Copom, do Banco Central, com essa perspectiva de mais 3 cortes de 0,5%. Então, o Brasil deve fechar os juros ainda a 11,75 em 2023. Para 2024, existe a questão que o Banco Central destaca, que a convergência inflacionária deve acontecer ao longo de 2024, com a inflação voltando para próximo do centro da meta. Com isso ocorrendo, nossos juros também tendem a seguir um ciclo de queda e aí finalizar o ano que vem, possivelmente na casa dos 9%, se a inflação permanecer nessa trajetória, numa trajetória decrescente que vem vindo. Tivemos aí dados na semana também do IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação. Ele veio em 0,12, ele veio um pouco acima do esperado, na casa de 0,07. Enfim, foi uma inflação muito baixa por mais um mês, junho e julho foram 2 meses com inflação muito baixa, teve a ver com queda no preço de alimentos, teve a ver também com alguns créditos gerados na parte energética. Então, o Brasil hoje está com a inflação acumulada em 12 meses em 3,99%, quer dizer, está dentro do limite da meta. No entanto, para os próximos 3 meses ela deve subir um pouco, isso é por uma questão mecânica aí. A gente olha sempre janelas de um ano. No ano passado teve os 3 meses de deflação muito alta, esse ano não deve se repetir na mesma magnitude, então a gente vai ter uma alta marginal na inflação, tendência que ela feche na casa de 4,8% até o final do ano. Fica no limite da meta e mostra, né, quer dizer, a convergência é um pouco mais lenta, mas deve ocorrer ao ano que vem, ao longo do ano que vem, com a inflação voltando aos seus patamares razoáveis aí, dentro do nosso limite inflacionário. Ainda sobre o Brasil, alguns dados com um pouquinho mais de delay aí, pegando junho, da parte de varejo e serviços. O setor de varejo cresceu de uma maneira até surpreendente, 1,3% em junho, e serviços cresceu 0,2%. Então, dois setores que haviam acusado uma queda nos meses anteriores, trazendo uma certa recuperação, o que mostra que talvez aquele mês de maio, um pouco pior em termos de atividade, tenha amenizado a partir de junho. Então, Brasil, principais destaques foram esse, questão inflacionária e a ata do Copom. Para a semana que vem a gente tem o IBCBR, que é a estimativa mensal de atividade econômica do Brasil, sai para o mês de junho, então o IBCBR. Então, semana que vem temos esse número na pauta. Essa semana foi uma semana muito forte de divulgação de dados de inflação no mundo e mostrou uma tendência até interessante já de recuo. Tivemos nos Estados Unidos a inflação divulgada ontem, veio 0,2%, basicamente o que se esperava, e nos 12 meses está em 3,2%. Quer dizer, a inflação veio de 9 para 3,2%, os juros saíram de 0 para 5,5%. Pode acontecer mais uma alta nos juros americanos? Pode. Talvez até duas, aí dependendo do contexto. Mas o fato é que, pelo lado inflacionário, as coisas estão muito mais amenas. Quer dizer, a inflação mostrou uma queda razoável. A parte mais fácil, diria, de derrubar da inflação já foi, né? Que é a parte muito ligada aos choques de oferta, enfim. Agora fica a parte mais difícil, que é aquela de serviços, mais pro lado também pro mercado de trabalho. O fato é que aumentaram as apostas num pouso suave na economia americana ao longo das últimas semanas. Ainda é cedo para cravar, né? Existem alguns delays na política monetária, você implementa ela agora e os efeitos vêm alguns meses depois. Só que a atividade econômica dos Estados Unidos tem vindo razoavelmente firme, o nível de emprego recuou um pouquinho no mês a mês, mas não aumentou a taxa de desemprego, quer dizer, a abertura de vagas até recuou, mas o desemprego segue calmo. E aí o que tem na UTA ainda são os núcleos de inflação, que estão na casa de 4,7%. Então, quando você exclui os setores mais sensíveis aí na parte de preço, você ainda tem uma inflação razoavelmente alta. Enfim, em termos de política monetária americana, também um padrão de convergência até bem razoável. Zona do euro, quatro dos principais países aí soltaram os seus índices de inflação essa semana. Semana que vem o consolidado para toda a região de 20 países. Mas aí a gente vê, quer dizer, no mês a mês, um padrão até razoável. Quer dizer, a inflação já bem mais calma. Quer dizer, a Alemanha foi 0,3, Itália foi 0, França 0,1, Espanha 0,2. Então, inflações bem controladas, dado o padrão dos últimos meses. No entanto, ainda há uma discrepância grande, olhando para a zona do euro, em termos de taxa anualizada. Alguns países que mais industrializados, como a Alemanha, sofrendo um pouco mais com o choque que tivemos ano passado da guerra da Rússia com a Ucrânia e a crise energética. Então, nos 12 meses, a inflação alemã ainda está em 6,2, quer dizer, muito acima dos 3,2 americanos, muito acima ainda dos 3,99 brasileiros. Então, na Alemanha ainda tem um caminho um pouco maior para percorrer. Itália em 5,9, França 4,3 e Espanha, quer dizer, menos afetada pelo choque energético, em 2,3. Quer dizer, então, é uma boa discrepância, mas ainda uma inflação, quando a gente pega a área como um todo, preocupante na zona do euro. Países mais parecidos com o Brasil também vieram com alguns dados de inflação. No Chile, a inflação no mês foi 0,4, também razoável, né, dentro do contexto dos últimos meses. Colômbia veio em 0,5%. O que chama atenção na Colômbia é que a taxa acumulada em 12 meses ainda está em 11,78%. Então a gente vê o diferencial. Quer dizer, Brasil já conseguiu trazer para 4%, o México, que eu vou falar daqui a pouco, 4,79%. Então todo mundo aqui um pouquinho mais alinhado. Colômbia ainda com inflação 12 meses de quase 12% e juros na casa dos 13%. Então para eles ainda vai demorar um pouquinho mais para conseguir a tal convergência inflacionária. O México, por exemplo, tem uma inflação acumulada que está na casa de 4,8 nos últimos meses e também decidiu juros nessa semana. Manteve em 11,25. Então, no México, apesar de uma inflação já bem mais benigna do que alguns meses atrás, juros ainda altos, ainda uma postura um pouco mais conservadora em termos de controle inflacionário. Falando do último grande player aí da economia global, a não ser abordado na nossa pauta, a China divulgou dados também de inflação e teve uma inflação leve no mês, 0,2%. Só que nos 12 meses acumulados ainda está em cenário deflacionário, quer dizer, a inflação de 12 meses da China é negativa. É algo curioso, algo estranho. A inflação chinesa ela é bem administrada também, questão de tanto que pelo lado de uma oferta robusta quanto administração de preços. O que chama atenção mesmo é que a China gostaria de estar gerando alguma inflação. Ela não gostaria de estar no terreno deflacionista porque ela quer empurrar a economia para cima. Então se espera estímulo, se espera uma pauta mais agressiva. Se a gente for olhar para o preço do produtor, que envolve o custo de produção na economia chinesa, caiu 4,4% na base anual no último mês, que é muita coisa. Então a gente vê uma economia desaquecida, as exportações recuaram 14,5%, nesse último mês, em relação ao ano passado, importações caíram 12,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, é uma economia chinesa que, pós-reabertura, esperava-se um crescimento robusto. Tem sido mais complexo, tem tido um pouco mais de dificuldades. Então, a gente olha para o mundo tentando controlar a inflação, e olha para a China tentando empurrar ela um pouco para cima e sair do quadro deflacionário e tentar gerar algum crescimento. Talvez a exceção do Japão, embora o Japão já tenha um pouco de inflação também, talvez seja a única grande economia do mundo que está na contramão. Já não está querendo nem saber de aperto monetário e está necessitando de estímulos mesmo, que é gerar algum crescimento, e um pouco de fraqueza na economia global prejudica a pauta chinesa, já que eles são exportadores natos, quer dizer, a economia deles é muito voltada para fora. Para essa semana, acho que foram os principais destaques, muitos dados de inflação ao redor do mundo, mostrando um arrefecimento a nível global, quer dizer, trazendo um pouco mais de estabilidade e uma perspectiva um pouco mais positiva no quadro monetário. Brasil, inclusive, a inflação 0,12 é bastante fraca, bem abaixo da nossa meta, então trazendo no mês um dado positivo. No acumulado de 12 meses ainda, caminhando para ficar mais perto do topo da meta, mas dentro de um quadro bem razoável em relação ao mundo. Quer dizer, o Brasil começou mais cedo o ciclo de aperto monetário, terminou mais cedo, já começamos a ter cortes nos juros e já tem uma inflação com uma convergência amigável, eu diria. Também tivemos a ata do Copom, quer dizer, que reforça um pouco essa perspectiva, reforça um pouco essa visão e antecipa que devemos ter mais cortes. Devemos ter um ciclo de cortes de 0,5% nas próximas reuniões, salvo algum acontecimento inesperado. O que é acontecimento inesperado? Um choque, principalmente pelo lado da oferta, que jogasse o preço do petróleo, por exemplo, para cima e carregasse os preços com ele. Ou que jogasse o preço dos alimentos para cima e carregasse todo o índice com ele. Como isso não parece estar no horizonte nos próximos meses, a gente deve ter realmente sim um ciclo bastante irregular de queda nos juros. Agradeço a todos que acompanharam a live e convido todo mundo, todas as sextas-feiras ao meio-dia e 40, trazendo os principais destaques da semana aí na economia dos mercados e trazendo um pouco das perspectivas futuras. Obrigado, pessoal, e até a semana que vem.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nippur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @NippurFinance, ou pelo nosso site, www.nippur.com.br.